Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br.
Este é o Pedaleiras, uma fanzine feminista sobre mulheres, rock e bicicleta.
Pedaleiras, mais mulheres no rock, mais mulheres na bike.
Pedaleiras veio para mostrar que se no mainstream o rock sumiu, no underground ele segue resistente, criativo e cada vez mais feminino. A prova disso é a seleção de bandas e entrevistas fodásticas com mulheres potentes e atuantes na cena brasileira que você ouve a cada episódio do programa. Ah, e como a ideia é juntar pedais do rock e pedal de bike, você também vai curtir crônicas e memórias cheias de aventura e superação contadas por mulheres diversas. Olá, pedaleiras, pedaleiros, despedalados! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pedaleiras Podcast. Lembrando que tem as mídias lá pra você curtir, seguir, acompanhar, compartilhar, saber das novidades. Pedaleiras está no Instagram, no Twitter, no Facebook. Só você procurar lá, @pedaleiras podcast, que você vai nos encontrar. Ah, sim! E lembrando mais uma vez, mande sua história de bicicleta. Você, mulher que nos ouve, mande histórias de bicicleta para o WhatsApp 21 993272560. Mande sua história de bicicleta. Todas as histórias são importantes. Vamos fazer com que outras mulheres andem de bicicleta e que você fique também muito felizinha da sua trajetória com a bicicleta. Ah, sim. Sobre o episódio de hoje, eu preciso fazer aqui uns comentários para vocês entenderem o que está acontecendo. Esse episódio é mais um episódio diferentão, né? Que em vez de ter uma banda, assim, como a estrela, né? A gente vai ter, você vai ouvir no programa, vai conhecer o trabalho de três bandas. A Unicórnio Maravilha, a Eufêmia e a banda Olímpia Tênis Clube. Gente, eu pago muito mico pra falar o nome dessa banda e é um negócio simples, né? Não sei o que acontece. Eu gravei com essas três bandas no rolê que eu fiz em julho, enfim, deste ano de 2019, que foi a mini turnê de lançamento do álbum da banda Pata. Banda Pata, inclusive, que teve um programa só para ela, tá aí na segunda temporada, procura na listinha dos episódios anteriores que você vai encontrar, é o Selvagens e Menstruantes, que tá muito legal. Ah, que mais eu preciso falar? Ah, sim, uma dessas três entrevistas desse programa de hoje, eu fiz junto com a Aurora Goodwin, que não é Goldwin, é Goodwin. Inclusive, ela me corrige, ela finalmente me ensinou. Ela até brincou com isso, que ela não queria me corrigir, mas não teve jeito, tanto que eu falei errado o nome dela. A entrevista, ter feito a entrevista junto com a Aurora foi muito legal, né? Ela participou comigo na primeira temporada, fez uma entrevista junto comigo e uma entrevista agora na segunda. E eu espero que role muitas outras vezes, eu tenho certeza que vocês vão gostar pra caramba. Ah, inclusive a entrevista com a Eufêmia foi divertidíssima de ponta a ponta, né? Ah, e falando em banda Eufêmia, pra concluir aqui, eu preciso dizer que, infelizmente, a banda acabou. Sim, a banda acabou. Você vai ouvir o programa, vai achar as garotas super divertidas, vai procurar o som delas na internet, vai encontrar umas coisas gravadas lá no YouTube, mas que sequer foram gravadas em estúdio. Infelizmente, a banda acabou. Então, justamente até por não ter trabalho, gravação delas de estúdio, que a gente não vai rolar a música toda, não tá com muita qualidade, coisa e tal, vai ser 30 segundinhos de música pra um tira-gosto. Enfim, é a vida, acontece, bandas surgem e bandas acabam. Ah, sim, e pra saber o nome das músicas que vão rolar no programa, isso é uma outra coisa que tá diferente hoje no programa. Eu não vou ler as letras, nem dizer os nomes, nada disso. As músicas vão tocar e para saber o nome delas, você vai lá ler o textinho que acompanha a postagem do episódio. Gente, lê lá aquele textinho, porque eu faço com o maior carinho, assim, acho que ninguém lê. Tá, mentira, às vezes não faço carinho, não. Às vezes faço com pressa e raiva. Porque a vida é dura. Mas o último, por exemplo, eu fiz super com muito carinho, do Dia da Consciência Negra. E desse episódio também. Então é isso, Pedaleiras está no ar. Vem dar esse rolê comigo.
Eu sou Farah Mahmoud, do Rio de Janeiro. E vou contar aí uma história para vocês que tem a ver com pedal e até mesmo superação, né? Porque aprendi a andar de bicicleta já velha. Eu aprendi a andar de bicicleta com meus 18, 19 anos, porque eu queria comprar uma motocicleta. E a primeira vez que eu subi numa bicicleta, ela não tinha freio, mas eu fui até o Meier pedalando ela. Eu fui do Engenho Novo ao Meier. É, daí pra frente eu comecei a pedalar longas distâncias, fazer travessia da própria cidade que eu vivo, ir à praia e descobrir novos caminhos pela cidade, uma nova perspectiva de deslocamento, uma liberdade financeira no meu deslocar. Até hoje a bicicleta é uma grande companheira. Eu comprei minha motocicleta, troquei de motocicleta, vendi a motocicleta. Hoje em dia, meu trabalho demanda que eu compre um carro, mas eu ainda pedalo muito, a bicicleta faz parte do meu dia a dia e é essa a história aí que eu tenho para contar para vocês.
Sinal aberto.
Sinal aberto.
Sinal aberto.
Sinal aberto.
Sinal aberto.
E o sinal está aberto hoje para a banda Unicórnio Maravilha. Eu tô aqui com a Isis e com a X.
É X? Sim.
No evento da Efusiva, que é o primeiro show da mini turnê da banda Pata. E a gente tá curtindo Unicórnio Maravilha, Tuíra e daqui a pouco o Banda Pata. Inclusive, a Tuíra tá tocando agora, gente. Vamos correr com isso pra ela ver. Então, começar aqui falando com a Isis. Isis, fala de você, da sua trajetória na música, no underground. O microfone é seu.
Então, acho que a questão toda começa antes de eu começar a tocar, porque eu sempre gostei muito de escrever. Eu sempre gostei muito de inventar histórias e inventar musiquinhas e tal, antes de aprender a tocar. Aí quando eu tinha por volta de uns 7 anos, a minha mãe me deu meu primeiro violão e aí foi aquela agonia.
Eu pensei que ela ia falar, sai daqui com esse violão,
esse tipo de coisa, sabe? Eu tô tentando ver a novela e você fica fazendo barulho, sabe? Aí eu cheguei a fazer aula um mês ou dois, aí eu também achei umas revistas de método da minha tia e comecei a estudar por revista de método. E aí eu aprendi a tocar mequetrefemente, tal qual eu toco hoje em dia. E aí eu comecei a tocar. Eu comecei a tocar em igreja e tal.
Sempre, né? Sempre
tem. E aprendi muita coisa, porque muita coisa eu tinha que tocar de improviso, tinha que tocar na hora. Eu nunca tinha ouvido a música, tirar o tom e já ajeitar, tocar no peito chuta na hora. É muito perrengue, sabe? Mas eu fui descobrir a questão da cena alternativa bem tardiamente. Eu fui descobrir por 2015, eu acho. 2016.
Nossa, né?
Sim. Bem recente, quando começaram a dar o boom de algumas bandas que hoje em dia já estão até mais conhecidinhas. Tipo, a Gordura Trans, que agora já tá pela Balaclava. Tipo, a Tom Gang. Tipo, também as bandas de São Paulo, tipo, Terno Rei, essas coisas assim. Foram chegando até mim, pela internet. E eu fui curtindo, fui procurando o que as pessoas estavam fazendo. Aí eu descobri o rolê da Efusiva, que na época eu tocava um motim. Uhum. E era uma iniciativa
saudade,
muito bonita. Volta, motim, pelo
volta,
amor de Deus. E a gente quer muito jogar no motim. Mas, assim, eu sou de Nilópolis. Uma cidade muito pequena e pacata, onde todo mundo sabe da vida de todo mundo.
Com certeza.
E morando numa cidade pequena, eu acho que seria muito mais difícil não conhecer a cena alternativa, seria, no caso, muito mais difícil conhecer, no caso, se não fosse internet, sabe? Que, eu sempre gostei de música independente, música mais... rock alternativo, no geral, sabe? Desde uns 11, 12 anos, já escutava, tipo, Strokes, Arctic Monkeys, Franz Ferdinand e Nirvana também. Comecei pelo rock de adolescente, né? Nirvana, Linkin Park, Evanescence. E daí eu fui descobrindo as outras coisas. Mas as bandas locais eu só fui descobrir lá pra 2015. E aí... deu vontade, né?
De fazer teu som, de montar.
É, de montar e fazer rolê, sabe? Mas além disso, eu estudo história. Pretendo cursar comunicação social, porque amo história, mas algumas coisas não estão rolando entre a gente. Então, minha nova paixão será comunicação social, se tudo der certo.
Então, meu nome é X, e meu nome é Thaís, mas todo mundo me chama de X por conta do Twitter, que o meu user no Twitter era X Thunderstorms, que é a música do Arctic Monkeys, só que ao invés de X eu colocava XX mesmo, aí todo mundo começou a me chamar X, inclusive a Isis, eu conheci ela no Twitter. E assim, desde pequena eu gostava muito de música. E assim, quando eu tava mais ou menos no fundamental, assim, mais ou menos, e meus amigos, eles ouviam muito punk rock. Aí, tipo, começou uma onda, tipo, todo mundo ouvia punk rock. Eu gostava muito. Aí começaram a onda de heavy metal, e eu ficava, ah, cara, é legal, mas ainda não é o que eu gosto, ainda não é lá, não cheguei ainda. Aí eu tava vendo MTV algum dia, aí eu vi um vídeo dos Strokes. Aí eu gostei muito dos Strokes, aí foi o caminho pra outras drogas, os Strokes. Foi o caminho pro rock alternativo.
Que ano mais ou menos foi isso?
Foi mais ou menos 2004, 2005. Aí eu falei, cara, eu preciso muito de uma guitarra. Aí eu ficava enchendo o saco, ah, eu preciso de uma guitarra. Aí meu pai, ah, vou te dar uma guitarra. Aí chegou no meu aniversário e me deu um teclado.
Tipo, né?
Aí eu, tá bom, pai, ok. Aí eu fiquei no teclado, ok. Aí
eu
ele, não. Eu
preciso dizer alguma coisa.
Sim. Aí eu falei, tá, mas ano que vem eu quero uma guitarra. Ele, não, tá bom, te dá. Aí ele foi e me deu um violão. Aí eu, tá bom, pai, não vai rolar. Eu vou ter que comprar por mim mesma. Aí tá. Aí minha mãe costuma frequentar muito a igreja católica. Aí às vezes eu ia com ela. Aí tinha lá os músicos da igreja e tal. Aí a maioria era tipo uns homens bem velhos, assim, que tocava na igreja há 50 anos. É, aquele sempre o mesmo, tocava sempre a mesma música. Aí tinha um garoto lá mais novo que tocava a bateria. Aí um dia eu cheguei nele e falei, pô, será que tu não me ensina, não? Aí ele, ah, tá bom, na verdade eu tô procurando outro baterista, eu não queria ensinar alguém. Eu, pô, mas se você me ensinar, pode ser que eu entre, enfim.
Que legal.
Aí ele começou a me ensinar lá na igreja. Aí era eu e outra menina, mais dois meninos. Aí eu fiquei tocando lá e tal. Aí depois eu continuei, tipo, tocando violão e teclado. Aí foi quando eu conheci a Isis no Twitter. Aí a gente ficou, ah, não, vamos fazer uma banda, não sei o quê. Aí eu não tocava muito, tipo, bateria, tipo, muito frequentemente. Aí, a partir da Unicórnio, eu comecei a tocar mais. Aí eu fiquei, não, vou investir nisso. Aí eu comprei a bateria com meu próprio dinheiro. Aí, é isso. Tô aí até hoje. Aí, a gente gastava muito dinheiro com o estúdio. Mas aí eu falei, não, vou comprar meus instrumentos, ter as minhas coisas. Hoje em dia a gente ensaia na minha casa, no meu quarto, com a minha bateria. Não preciso pagar mais pra ninguém.
E
meu pai, ele ficava enchendo o saco quando a bateria ficava na minha casa.
E não, eu botava... Não, imaginando, ele queria que você botasse o teclado, violão. Desporrando a bateria.
Exatamente. Aí eu, não, vou comprar. E ele falou, não, você vai comprar mesmo? Eu vou comprar, eu comprei. Foi isso.
E eu vou chegando aqui ao final, no papo aqui com a Unicórnio Maravilha. Muito massa conhecer as meninas. Vou procurar o som, vou ouvir. Ouçam vocês todos. E fala aqui o que você disse aqui, a colega que tá aqui na roda. Como é seu nome?
Eu conheci a banda, Paola Mel. Sou eu, Paola. E eu gostei muito da banda, conheci eles no YouTube. E hoje já, escutando o show, fiquei assim, gente, que som massa. Gostei muito. Eles têm uma harmonia muito maneira. Já comprei a camisa, já tem um botão aqui. E eu tô muito fã. Então vocês têm que ouvir, gente. Sério mesmo. Pesquisar no YouTube e as plataformas aí, eles são massa.
Ah, que legal. Eu achei que você tinha conhecido aqui e que ia procurar no YouTube. Não, foi o contrário.
É amigo aqui de um. Eu acho que é o guitarrista, que é o Igor. Aí ele falou, aqui, escuta essa banda aqui. Eu vou te levar nesse rolê. Eu falei, tá. Ah, eu gostei demais. Falei, meu Deus, como eu nunca tinha ouvido ainda.
Não gostei, vou te levar mesmo assim.
Isis, fala aí o que tu quiser.
Nossa, Pegatos Voadores e Uma Corrida de Capivaras está disponível nas melhores plataformas digitais do seu computador. Estamos no Spotify, estamos no Deezer, estamos no YouTube, estamos também no Bandcamp. Então, nem streams pra gente, porque a gente quer ter um dinheirinho pra fazer shows fora do Rio. E o seu stream é muito importante. Faça muito stream, indique pros seus amigos e beba bastante líquido. É isso aí.
Fala, X.
Então, gente, é isso. A gente é Unicórnio. Espero que vocês ouçam a gente, vocês gostem da gente. A gente fica muito feliz que a gente faz o que a gente gosta. E as meninas, vocês não fiquem tristes quando o pai de vocês dá um teclado pra vocês. Então, assim, não desista, entendeu? Se as pessoas não quiserem, tipo, dar força pra vocês, vocês parem e olha só, eu tenho a minha própria força, eu posso fazer isso, eu posso e eu posso, é isso. Basicamente.
Não, assim, gente, nada contra as pessoas que tocam teclado. Acho importante, né? E nada contra os pais que presenteiam seus filhos com instrumentos também, né?
Sim. Claro! E tem uma frase da Cher que ela fala que... Quando a mãe dela fala que ela tem que arranjar um marido rico, ela fala, mãe, eu sou o meu marido rico. E tipo assim, você não precisa estar com o cara da banda pra ser vista. Você pode ser a garota da banda, então seja.
Fala. Eu achei que você ia falar aquela frase dela que homens são igual sobremesa, que... que são gostosos, mas não são necessários.
Esse foi mais um Pedaleiras on the Road. Até o próximo rolê.
Sério. contrato social. Não tem, não. E os seus amigos e os seus rolês são tão desinteressantes quanto você. Não que eu seja a pessoa mais legal do mundo.
Este é o momento do programa em que deveria aparecer a vinheta do quadro do tema, mas você está ouvindo a minha voz porque eu não tive desta vez nenhuma ideia para criar uma nova vinheta. É isso, gente. Se você está ouvindo aí agora e você tiver alguma ideia para uma vinheta para o quadro do tema, né? O quadro em que as mulheres vão falar sobre o tema e eu falo um pouquinho, apresento o tema na real, falo um pouco e depois outras mulheres, amigas e ouvintes falam sobre o tema, você entra em contato comigo porque dessa vez eu não tive nenhuma ideia. Inclusive, você pode ser a mulher que vai gravar a vinheta. Se percebeu aí que todas as vinhetas têm amigas e ouvintes e mulheres incríveis que gravaram, né? Pode ser você a próxima. Então, falando do tema, mesmo sem vinheta, vamos ao que interessa. Hoje a gente vai falar sobre a nossa capacidade de descobrir o que a gente quer e de superar limites. Limites impostos, às vezes, por nós mesmas, que somos levadas a acreditar que não somos capazes, que aquilo não é pra gente, né? Ou limites que são impostos mesmo de maneira direta, de alguém chegar e dizer, olha, você não vai fazer isso aqui porque você não é capaz, ou porque eu não quero, ou porque isso não é pra você. Show, 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 sai daqui, né? Vai pra casa, lava uma louça, vai sacudir uma criança, né? Não que, pronto, ah, meu Deus, não pode sacudir criança. Claro que pode sacudir criança, gente, sacudir uma criança muitos anos. Pode lavar louça? Não deve. Todo mundo deve lavar louça. Não tem aquele meme? Enquanto houver comida, haverá louça? Então, não estou falando contra quem está feliz lavando louça e sacudindo criança. Estou dizendo que se a gente quer outras coisas além disso, e é muito comum que a gente queira, né? Precisamos descobrir o que queremos, ir lá e realizar e fazer, apesar de todos os nãos que eventualmente a gente vai ouvir, de todas as portas que eventualmente vão se fechar, enfim, de toda essa merda, de toda essa droga, né, de sistema, a gente precisa se apoiar umas nas outras e, acima de tudo, encontrar a força que está dentro da gente mesma para resolver as paradas. Inclusive, refletindo nas falas das mulheres, porque vocês não viram ainda, mas eu já ouvi, o Magrão já está enjoado de ouvir, porque esse editor de áudio é um inferno. Você ouve várias vezes, a mesma coisa. Então, assim, ouvindo as falas das mulheres, eu fiquei muito motivada. Eu espero que vocês motivem, porque eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito motivada. Porque, né, uma coisa é a gente falar da boca pra fora. Não, claro, vai lá, mulher, você pode. Ou então, não, eu posso. Mas, sabe, às vezes não tá aquilo bem, assim, sabe, como uma verdade pra você. Você só tá repetindo, né? As pessoas estão dizendo porque está na moda dizer isso. Mas ouvindo as falas das mulheres e sabendo, né, de coisas que elas realmente conseguiram realizar, e são coisas incríveis, das mais simples às mais complexas, eu fiquei muito motivada e eu escrevi um texto sobre uma grande sacação que eu tive, uma epifania, essa palavra é boa, né? E, enfim, e aí por conta desse processo, disso que tá acontecendo em mim, surgiu essa brincadeira aí dessa imagem que acabou virando a capa do episódio. Enfim, tá sendo real, sabe? Tá acontecendo, não é só algo que eu estou falando sobre. Está acontecendo comigo, eu já venho num processo já de algum tempo. Esse processo se intensificou do ano passado para cá, né? De autodescoberta, de autoconhecimento e de vamos lá, vamos criar, vamos fazer. E eu espero que, se você ainda não despertou para esse processo, espero que isso aconteça logo. E se você já está nele, torço para que o episódio de hoje seja mais um impulso, que seja assim, mais uma luz acendendo aí para você. Beleza? Então, é isso. Vamos ouvir as mulheres maravilhosas. E aí...
Meu nome é Alair, eu sou professora de português, literaturas e produção de texto na Rede Estadual de Ensino do Rio de Janeiro, há 32 anos. Eu sou a sexta filha de uma família pobre de uma comunidade de São Gonçalo. E perdi a minha mãe muito cedo, tinha 8 anos de idade quando ela faleceu, a minha irmã mais velha tinha 18. Então, apesar de ninguém nunca nos ter dito que nós não iríamos conseguir o que quer que fosse, a vida e o contexto em que nós crescemos, né, era o suficiente para desencorajar, né, as pessoas. Malgrado isso, de 6 filhos, 6 chegaram ao ensino superior, 5 concluíram e em universidades públicas, 4 são servidores públicos e uma outra é profissional liberal, o outro também profissional liberal. Então, eu acho que a grande superação da minha vida é isso, e apesar de o presidente Fernando Henrique Cardoso ter afirmado que professores são aqueles que não produzem conhecimento, né, que aqueles que nada produzem academicamente, esses vão ser professores, ele afirmou isso lá pelo final da década de 90, né, algum tempo depois, já com 23 anos de magistério, já mestra em educação desde 1996, também pela Universidade Federal Fluminense, né, já com 23 anos de magistério e 42 anos de idade, eu resolvi que eu queria voltar a estudar e me inscrevi no exame de reingresso da UF, que era mais concorrido do que o vestibular, e consegui, né, pelo menos para a área que eu fiz, era mais concorrido, e eu consegui ser aprovada no primeiro lugar para direito na UF. E me formei um ano antes do que era o prazo previsto para se formar em direito. Ao me formar no final do ano, me inscrevi para o exame da ordem no ano seguinte, que era o 13º exame da ordem, no início de 2014, tendo sido aprovada e recebendo minha carteira da ordem, né? Depois disso, ainda ingressei na graduação em jornalismo, me aprovando no Enem, né? E também hoje curso pós-graduação em advocacia civil, direito registral e notarial e direito imobiliário.
Então, meu nome é Carol e eu sou de Fortaleza, Ceará. E aí eu sou filha de pastor e me colocaram, né, na cabeça, na minha própria criação, enfim, que eu deveria me casar e ter filhos, enfim. E aí eu sempre sonhei com isso, né? E a minha melhor amiga, a Fernanda, ela sonhava em ser psicóloga e tal. E aí ela sempre me incentivou a estudar, né, e minha mãe também, né, sempre foi uma mulher que me incentivou bastante a estudar, mas eu não sei porquê, né, eu sempre coloquei na minha cabeça, né, eu mesma criei essa limitação, seja pela cultura, né, da própria igreja evangélica, ou pelo machismo que tá na sociedade mesmo, de que eu deveria ser essa mulher, né, que casar com um homem rico, que me sustentasse e tal, e enfim. E aí, hoje em dia, todos esses valores, né, eles foram mudando conforme eu fui crescendo. A minha melhor amiga, a Fernanda, né, ela, no caso, faleceu de câncer. E aí eu tive isso como um estímulo, né, de realização dos nossos sonhos. Então, hoje eu tenho graduação, mestrado e doutorado e sou professora numa universidade pública. E eu acho que isso se deve muito aos exemplos que eu tive de mulheres fortes, mulheres que sempre me incentivaram ao estudo, a ser independente e a romper com esse paradigma machista conservador.
Pedaleiras. Mais mulheres no rock, mais mulheres nas bikes.
Oi, meu nome é Luana, da Eufêmia. A minha história tem a ver com a Carol. Claro. A gente tá... Não é a sua história, é a minha. Eu tava no show... A gente tava no show da L7, aí depois a gente tava já com a cara cheia de cerveja, depois de entrar em 15 mil rodas. A gente saiu e a Carol, assim, a ótima ideia, vamos embora de bike. Bêbada. E aí ela vai e fala assim, cara, usa essa bike aqui que eu acho que vai ser melhor pra você. A bike era pesada pra caralho. E eu assim, meu Deus do céu. E ela não tem freio. E aí eu na hora, eu fui... Aí eu fui andando assim, tranquilo. Daqui a pouco, o primeiro carro que veio, eu fui tirar o pé do guidão. E aí o guidão parou a bicicleta. Eu falei, Carol, que porra é essa? Aí ela, ah, então o freio é no pedal. Aí eu, cara... Aí a Carol parou lá na frente com o meu tio, que é um amigo nosso, e aí a gente parou, aí eu parei e ela falou, cara, você quer ir na minha bike? É melhor, né? Aí eu troquei de bike com ela e foi bem melhor, assim, bêbada, eu nunca tinha bebido e andado de bike na vida. E na Lapa, tava ótima, uma beleza. Mas a Carol me trouxe pra essa vida.
Agora vão ter várias histórias de bike bêbada, é isso mesmo?
Agora pode, agora eu tô liderada.
Sinal aberto.
Sinal aberto.
Sinal aberto.
Sinal aberto.
Sinal aberto.
A gente tá aqui no Espaço 989 com as meninas da Eufêmia. Eu e Paçoca, Aurora e Paçoca.
Yeah!
E aí agora a gente vai pedir pra elas falarem um pouquinho sobre a banda. Eu tava aqui dizendo que acho incrível, que eu já ouvi falar muito delas, assim, sabe? E aí a gente descobriu, a gente ficou impressionada, porque a banda só tem quantos meses?
De setembro pra cá.
Somos todas humanas, entendeu? Enfim.
Setembro de 2018. Bom lembrar, setembro de 2018.
Então, podemos concluir então que a banda tem menos de um ano e aparentemente já tá bombando, né? Então, enfim, quero que vocês falem um pouquinho sobre a história da banda, sobre essa bombação, enfim.
No início do ano passado, em 2018. Eu comecei a trazer de volta essa ideia de ter a banda de meninas, que era uma coisa que eu pensei que eu não podia passar minha vida sem fazer. E aí eu lembrava da Luana, que a gente tem um amigo em comum, e eu lembrava que ela tava sempre tocando e tal, e por coincidência ela ia fazer um ensaio aberto com a banda dela. E eu fui nesse ensaio aberto e falei assim, olha só, tenho que conversar com você. De uma forma muito...
Ela ficou... E aí o Nando, que é o nosso amigo, falou, ah, então, a Priscila quer conversar com você, mas agora ela tá com vergonha. Aí ela só foi falar comigo depois.
Tipo, como se ela tivesse a fim de te pegar.
É, fiquei com medo.
Mas é pior. Cara, fazer banda é mais complicado do que pegar.
Peraí, então foi você que começou.
A banda.
Tá.
E aí, nessa época não tinha nem nome ainda. E... A gente começou a buscar outras musicistas pra trabalhar com a gente. E aí, um dia, eu tava em casa dormindo de madrugada. Chegou um áudio da Luana louca numa festa. Tinha bebido uísque.
Eu
arrumei uma baterista pra gente, que não sei o quê. Muito doida. Ah, tá bom, ok. Tá. Fiquei feliz, porém, não, porque eu estava dormindo. E aí começou a busca da baixista, que foi o mais difícil de encontrar, assim. Aí, Natália, como já falou aí, ela apareceu no grupo do Facebook de Antro Joana.
Deixa eu falar comigo.
Deixa
eu falar
com ele.
Pra que cada uma fale um
pouquinho. Ah, tá. Então, eu já tava procurando tocar, como eu tinha falado no início, que eu tava já procurando de tocar com outras pessoas.
Isso.
E, não sei, todos os espaços que eu ia, não me sentia representada pelo que eu queria tocar. E sempre era cheio de homem. Então, isso tava começando a me incomodar. E aí, o que mais me chamou a atenção não foi nem o repertório, foi sim a ideia de fazer uma banda só de mulheres. Aí, em cima disso, acho que foi a Luana. Foi. Colocou as bandas, então algumas eu nem conhecia quando eu entrei.
Ah, de coisas que seriam influentes?
Exatamente.
Ah, porque no começo era uma banda cover, então.
Ah, ainda tem
não,
covers.
Aqui pra começar a tocar, a gente
tem. Tipo, tem uma referência que
quais
não era.
Quais foram as referências que ela te deu?
E aí?
Quais são
as... foi The Steelers, né? Hole, PJ Harvey, que mais? Foda. Fiona Apple. É, eu não lembro todas. Foi L7 também.
Foi, Carol. Foi,
é que a Carol tá rindo, porque ela ri de tudo. Enfim. Mas foram essas, assim. Mas a gente não quis botar muitas bandas também, pra não ficar muito. Tipo, num nicho muito pequeno. Porque às vezes a pessoa gosta. Ouviu falar de L7, mas gosta muito de Hole. Mas as outras. Garbage também. Mas as outras falaram, não conheço. Então não vou nem falar com essa pessoa, tem muita gente que faz isso, entendeu? Fica com medo, ainda bem que a Nath não foi essas pessoas.
Não.
Porque fica com medo de, bolas, vão tocar um monte de banda que eu não conheço, sabe? Não foi o caso. Então, tipo, pra Nath. Mas vieram aí, o que eu acho engraçado é que você coloca isso, aí vem um monte de macho, né? Falar, quero ver, nossa, que delícia, ai, nossa, vem tocar no meu estúdio. Ai, cara, preguiça, sabe? Muita preguiça.
E aí.
Falta a busca da baixista.
E aí, como é que chegou
aí?
Fui eu que busquei.
É porque Carol não fala, gente.
Porque ela não tava nessa parte.
Carol já contou muita história de bicicleta, ela não quer mais falar, né?
Aí a gente tava fazendo a banda, já tava querendo tocar, não tinha baixista. E eu entrei num emprego novo, tive que ficar em São Paulo um bom tempo. E quando eu voltei, eu fui pro show da Demonic de São Paulo, no escritório. E um amigo nosso do skate foi comigo. E eu falei da banda, e ele falou, cara. Minha ex-namorada toca. Chama ela. Eu falei, pô, mas não posso chamar ela porque ela é minha crush, cara. Eu tenho vergonha dela. Eu tenho vergonha de falar com ela, cara.
Olha a cara da Carol.
Aí eu tomei coragem. É verdade. Eu tomei coragem e falei muito com bom. Ela. E aí marcamos no estúdio lá, ela apareceu. E o som foi foda pra caralho desde o início, assim, com ela. E foi... E agora ela é minha filha, passou de ser crush agora, né, meu bebê.
Isso que a Aurora comentou, que você tinha falado antes, assim, quando vocês começaram...
Aí vocês começaram a fazer show, começaram a botar a cara no sol, não, na night.
Na lua.
E aí, desse primeiro momento que os caras ficaram, ai, quero ver, ai, gostosa, não sei o quê. E aí, depois disso, você falou que a galera começou a curtir, e o que aconteceu, que foi surgindo muito show, fala disso um pouco, assim.
Então, não sei bem o que aconteceu, não.
Tem que falar sutil, né, cara?
Sim, a gente fez com... A gente tinha um mês de banda, foi em outubro. A gente fez a banda em setembro com um mês de banda. A Clara tem uma outra banda, Standard Model, com o Tim.
É um gringo que eu toco também, mas é uma banda que só tem homens.
Qual
e
é a banda?
Standard Model. Ele é um britânico, tem umas músicas autorais e tá
muito
aqui, no, tá aqui no Brasil já há uns 4 anos e aí ele me chamou pra tocar com ele. Uhum. E, enfim, aí ele foi uma das pessoas que ajudou a gente a botar a cara no show, porque ele é louco dos shows. Ele manda e-mail para todos os lugares querendo lugar pra tocar.
O famoso fominha.
Exatamente. E aí, como ele sabia que eu tinha outra banda, e ele sempre começou a chamar a gente também pra fazer, e a gente toca direto com eles. Inclusive, a gente vai tocar na quinta-feira que vem.
Na semana que
com
vem.
Ele nós dois. E ainda é bom que, né, não precisa nem de montar bateria, já toca de novo a outra banda. Enfim, ele foi uma das pessoas que ajudou muito a gente a conseguir aí esse show, botar a cara aí, essas primeiras gigs e botar a cara no mundo aí.
Uma coisa que eu ia perguntar também, que a gente não falou, é a proposta, assim, da banda, né? O do som, porque tem não necessariamente uma banda formada só por mulheres, né? Não necessariamente é uma banda que vai falar sobre feminismo ou que vai ter uma postura feminista, por mais que uma banda só com mulheres já
seja uma postura feminista.
Já
né?
É um enfrentamento, já é meter o pé em muita porta e tal. Então, assim, queria saber, pra quem nunca ouviu, enfim, do que falam as músicas de vocês?
Priscila,
as músicas são suas, Priscila.
É, as letras são minhas e aí quando a gente leva. É tudo nosso.
Falou que a banda é da Priscila, né?
Não, é tudo nosso, tudo nosso. Eu lembro a primeira música.
As letras e, tipo,
e a gente vai junto.
A harmonia, vai colocando a letra no meio e vai dando certo.
Letras da Priscila e composição coletiva da banda.
A primeira música que a gente fez autoral foi muito maneiro, porque foi Ego Frágil, a gente abre o show com ela. E eu lembro que eu tava no meu trabalho e o meu ex-chefe, que era um escroto, ele começou a me perturbar o juízo e eu cuspi no papel, assim, uma letra. De uma vez.
Eu pensei que você tinha cuspido literalmente.
Pode ser.
Eu achei que ela tinha cuspido literalmente por causa da história.
A gente tava falando, a gente tava contando umas histórias de cuspida, escarrada em carro.
No trânsito, com pessoas toscas. Eu falei, nossa, ela cospe em geral mesmo. Mas vai, vai.
Cuspe feminina.
Mas vai. Feminina. Prossiga.
Vou fazer uma banda, escarro.
Um ótimo nome, né?
Aí a gente, quer dizer, aí eu tinha ensaio à noite com elas.
A letra foi
de uma vez, quando chegou no ensaio, elas começaram a tocar e a letra encaixou perfeitamente.
Foda.
E foi incrível, foi a primeira música que a gente fez assim, e foi muito foda. Aí em outras situações também, a gente costuma trabalhar, ficar tocando, fazendo jams e tudo mais, e eu vou encaixando minhas letras, porque eu escrevo compulsivamente, não consigo não escrever.
E aí as letras vão falar de coisas...
Ah, fala de tudo.
Vivências...
Normalmente, com a nossa vivência como mulher, acaba puxando pro lado, pra esse lado, né, feminista, né?
Muito, né?
Acaba tendo muito disso, mas a gente fez uma música recente que fala sobre o Rio de Janeiro. Então, é bem legal, assim, a nossa perspectiva de Rio de Janeiro, né? O que, que ele representa.
É réu de janeira?
É bem réu de janeira.
Super réu de janeira.
Muito bom, muito bom. Eu esqueci como que eu ia fechar.
Marola.
Gente, eu acho que eu fiquei marolada. Pode falar isso?
Marolada,
bom. E a gente chega aqui ao final do Papo com a Banda Eufêmia, que foi muito massa. Espero que vocês tenham curtido também, tanto quanto a gente curtiu gravar e tal. Né, Aurora?
Foi legal. Aquele comentário marolado, marolado. Foi legal.
Meninas, então assim, espaço agora pra vocês fazerem as últimas considerações. Se tiver mais alguma história escatológica pra contar, mais alguma coisa pra dizer, uma mensagem pras mulheres, enfim. E não esquece das mídias da banda no final.
Então, eu sou coach motivacional. É Brinks.
Eu ia falar uma mensagem motivacional, mas aí eu me calei.
Achei melhor. Então, o que eu acho importante falar é que...
Gente, tá parolando! Assim é foda, o editor...
Tadinho do editor.
Tipo, não...
Tomara que ele seja marolado também.
Para as minas, no geral, que tipo, elas nunca deixem de acreditar no que elas sabem fazer, porque elas sabem fazer. É só chegar e fazer. Não fica de onda, tipo, ai, tô com medo de fazer, chega lá na hora, desiste, o caralho. Não, só vai lá e faz. Se faz com uma merda, foda-se. Entendeu? Só vai lá e faz. É isso. Não deixa de fazer nada que você sempre quis. Só isso.
Aê!
Você tá mandando a real.
A Carol falou que ia vestir. As mídias da banda.
Então, principalmente no Instagram, somos Eufêmia. Aí lá você já consegue ir stalkeando a gente no resto todo.
Spotify, então.
Ainda não, a gente vai entrar no Spotify, mas tem nosso YouTube também, que é o Fêmea, e é isso. Tem uns videozinhos lá e tal, vai ter mais coisa em breve.
Legal. Alguém? Tchau, alguém? Gente. Alguém?
Dá tchau.
Tchau, galera.
Obrigada.
Obrigada pela oportunidade.
Obrigada, volta sempre.
Muito massa.
Oi, tudo bem? Meu nome é Estela, eu moro em Duque de Caxias, Rio de Janeiro, tenho 40 anos. E quando eu era bem mais jovem, tinha uns 20 aninhos, eu tinha uma loja de materiais de construção. E aí, eu era casada com uma pessoa e nesse dia a gente tinha tido uma pequena briga e ele resolveu que não ia me ajudar na loja. E nesse dia um funcionário meu faltou e eu recebi um caminhão de cimento e precisava descarregar esse caminhão de cimento. Só que como o meu funcionário faltou, eu estava dependendo do meu marido para descarregar o caminhão de cimento junto com o outro funcionário do caminhão. Só que como esse meu marido estava brigado comigo, ele fez corpo mole. E aí, o que que eu fiz? Eu subi em cima do caminhão e comecei a descarregar o caminhão de cimento. As pessoas que iam passando na rua riam muito, porque ele ficou com uma cara de bobo, porque ele achava que eu não seria capaz de descarregar um caminhão de cimento. E eu descarreguei, sim, um caminhão de cimento. Isso tem um lado legal, porque a gente pode mostrar para o outro que a gente é capaz de fazer um monte de coisas, sim. Só que hoje eu não faria isso novamente. Primeiro porque eu não preciso mostrar para ninguém que eu sou mais ou menos importante, porque eu posso fazer alguma coisa. A minha condição física, ela, como eu era muito jovem, eu até podia fazer isso e fiz muitas vezes, peguei muito peso, peguei muito saco de cimento, muita lata de tinta, muita lata de massa, muitas e muitas coisas muito pesadas. Mas eu não era uma atleta, não tinha muito treinamento, só tinha uma força física, mas não muito preparo. Hoje eu tenho um montão de problemas de coluna, porque eu tinha um pouco essa ideia de que eu precisava mostrar para as pessoas que eu podia, né, fazer as coisas. E na verdade eu acho que esse tipo de relação não é legal e esse tipo de disputa também não é legal. O que eu aconselharia hoje para a Estela lá de 20 anos atrás é simplesmente descartar esse tipo de relação em que possa haver alguma dúvida em relação ao que eu posso fazer ou em que não tem companheirismo, que era o caso, né? Ele duvidava que eu pudesse fazer alguma coisa e ele também não era muito meu companheiro. Então, o ideal é descartar esse tipo de relação, não investir e não entrar nessa coisa de achar que precisa provar alguma coisa para alguém, porque isso não conduz a boas coisas. Acho que é isso aí. Beijos.
E aí, pessoal do podcast Pedaleiras, tudo bem? Aqui quem fala é a Leonora Mollica, baterista das bandas Vindicta, Artax e Rio Arquil. Sou do interior de São Paulo, digamos que de Campinas e também Monte Mor, que é uma cidade vizinha de Campinas. Como citei, sou baterista e infelizmente no mundo machista que vivemos, o fato de se tocar bateria é muito relacionado a ser um instrumento de homem, o que é totalmente errado. E sempre tem aquelas frases muito comuns quando uma baterista sai do seu próprio show. Nossa, mas você toca como um homem. Não, eu não toco como um homem, eu toco como uma mulher que se dedica e estuda o próprio instrumento. Alguns tempos atrás, tive algumas situações muito chatas, digamos, pois algumas pessoas vinham criticar as bandas na qual eu fazia parte. Era bastante constrangedor mesmo, pois eu via muitos homens, mas não só homens, via também muitas mulheres criticarem o fato de eu tocar bateria. Poxa, mas o que que... Aliás, poxa não, vamos colocar o jeito certo, que falava: Ah, mas essa menina tá tocando bateria, o que que ela pensa que ela é? O lugar dela é pra fazer outra coisa, isso não é coisa de mulher fazer. E também, não só isso, e o pior de tudo é que esses comentários eram ditos por mulheres. Mas os homens não ficavam atrás. Eles também criticavam o fato de eu tocar bateria, falavam do jeito de eu tocar bateria. Até mesmo as filmagens dos clipes que eu aparecia. Então, vinha uma crítica extremamente forte, alguns motivos extremamente estúpidos. Falavam até da roupa que tava usando, cabelo, enfim, qualquer coisa que era referente à minha banda e a mim, eram feitas críticas nada construtivas. Bom, mas qual foi a minha superação nisso? Primeiramente, ignorar. Pois se eu tô conseguindo atingir os haters, significa que o meu trabalho tá dando certo. Então eu tô seguindo em frente, faço todas as minhas produções, coloco os meus planos em prática. E é isso. Seguir em frente. Eu acho que você não tem que dar bola pra comentários machistas, você não tem que ligar pra isso. Você tem que simplesmente seguir a sua vida, fazer o seu som, tocar a sua música e prosseguir. Os palcos são livres não só para homens, mas também para mulheres. E essa é minha dica, gente. Obrigada pela atenção e continuem seguindo o podcast Pedaleiras.
Pedaleiras. Mais mulheres no rock, mais mulheres nas bikes.
Meu nome é Clara, eu sou a batera da Eufêmia e a minha história é sobre andar de bike no frio glacial e sem saber como é que a bike funcionava também com o pedal invertido.
Nossa.
Eu fui pra Punta del Este com uma mina que eu conheci e ela falou, ah, vamos pra uma festa, porque Punta del Este só tem coisa de playboy e coisa de gente rica, e aí ela, não, vamos pra parte roots, vamos levar pra festa, e aí a gente pegou a bike, ela me emprestou uma bike, que era com pedal invertido pro freio, né, do pedal, e lá fomos nós, e eu sem saber direito como funcionava aquela bike, aí a gente andou tipo 5 km num frio de 3 graus da madrugada, e aí a gente chegou na festa, e assim, foi incrível, pelo menos valeu a pena ter andado os 5 km, e aí, não, era um lugar incrível, com várias fogueiras, tipo rock tocando, e era assim, uma outra perspectiva de uma cidade que eu já tinha detestado a primeira vez que eu tinha ido, e aí eu consegui, a bike me fez conhecer uma nova perspectiva do lugar, e aí depois na volta, elas queriam continuar lá e eu tinha que ir embora no dia seguinte cedo e eu não podia ficar, e aí eu voltei sozinha, perdida na cidade, segurando a bicicleta numa mão, o Google Maps no celular na outra, e eu tentando chegar no hostel que eu tava, e no final deu tudo certo, mas foram 40 minutos pra eu voltar, foi, é isso.
Muito bom, a história foi boa, cara.
Ótimas histórias, vocês estão...
Sinal aberto.
Sinal aberto.
Sinal aberto.
Sinal aberto.
Sinal aberto.
E o sinal está aberto para a banda Olímpia Tênis Clube. E eu vou conversar aqui com a Liz. O que você faz na banda, Liz?
Eu toco guitarra.
Ah, que é guitarrista e vocalista da banda. Eu acabei de conhecer a Liz, assim, foi uma surpresa, assim, né? No rolê aqui da banda Pata. E inclusive a AB e a Lúcia estão aqui zoando.
Primeiro
DT
de
luz. Liz, fala de você, assim, né? Você disse que é guitarrista e vocalista. Fala um pouco da sua trajetória como instrumentista, como música e tudo.
Bom, acho que o meu rolê, pra quem ouviu o último podcast com a Pata, é um pouco diferente, assim. assim, na minha família ninguém também era músico profissional, mas quem incentivou a gente muito a música era a minha avó, assim, que tinha meio que uma vontade de ser música e tal, mas ela era costureira, mas comprou um piano e daí aprendeu. Quando eu era criança, ela tentou me ensinar, mas ela era péssima.
Não era muito didática.
É, zero didática, assim, saí chorando da casa da minha avó.
É nada didática.
E, bom, apesar disso, assim, ela fez uma coisa muito importante, que foi dar de presente pra minha irmã, com 15 anos, uma guitarra. Que a minha irmã abandonou quando ela entrou na faculdade. E aí eu surrupiei a guitarra da minha irmã, e um amplificador, e uma pedaleira Vamp, que depois eu vendi no Mercado Livre, e comprei o meu único pedal, um Fuzz.
Yeah, melhor pedal!
Bom, e daí assim, eu fiz algumas aulas de música com alguns amigos, cheguei a entrar numa escola de música aqui em Juiz de Fora, mas assim, meu conhecimento é de certa forma superficial, mas assim, sempre tento aprender, acho que é muito importante, como o Etebilu falou no último episódio. Busque conhecimento, é sempre importante, mas ao mesmo tempo acho que essa coisa de não ter conhecimento e de ter essa segurança às vezes traz um brilho, assim, tipo, uma surpresa nas coisas. E o show da Olimpo é sempre uma surpresa. Pra gente, mas é bom. Sobre a Olímpia, a gente começou também com essa coisa bem crua mesmo. Eu tava começando a aprender guitarra e uma amiga minha, que nem era minha amiga assim, mas tinha amigos em comum, tava começando a aprender baixo. E nessa época eu também tava começando a sacar umas coisas tipo beat happening e tal. Antes eu estudava.
Mas adoro beat happening.
É ótimo. E daí antes eu escutava tipo umas paradas tipo Yes, assim, o que é muito diferente, que é coisa psicodélica, super trampado e tal. E daí, tipo assim, o beat happening me abriu uma luz, assim, a baterista deles, a Heather. É um lo-fi,
cabuloso.
E é muito cru, assim, da galera, tipo, tocar bateria de pé, só com. Qualquer pessoa do universo consegue tocar o que o beat happening faz, assim. Eu acho que isso foi muito incentivador, assim, de poder falar assim, poxa, eu consigo fazer uma música mesmo sem saber muita coisa, sabe? E daí foi meio que isso foi incentivando a gente a aprender umas músicas. E daí eu comecei a meio que treinar junto com ela, que foi uma mágica também, quando você começa a tocar com outra pessoa. Daí a gente tentou... Cherry Bomb, Bikini Kill e tal, e foi aprendendo. E aí a gente viu que a gente precisava de uma baterista e tal, e decidimos fazer uma banda. E aí a gente falou assim, poxa, a gente não sabe nada, a gente precisa de uma baterista que não sabe nada também. E aí a gente chamou uma amiga nossa que nunca tinha tocado bateria antes, a Karime, pra tocar bateria com a gente. E aí ela começou a fazer aula, mas ela sofreu um acidente na época. Ela foi o primeiro beijo dela com uma garota. E aí ela, na hora que ela foi beijar a garota, ela caiu. E ela caiu em cima de uma taça de vidro e cortou as costas. E teve que ficar, tipo, 2 meses sem se mexer, assim, direito.
Mas por que cortou o nervo?
Que ela caiu de costas numa taça de vidro. Aí meio que machucou. As costas dela não podia mexer muito depois, assim, pra tocar bateria. Enfim, ela se recuperou, fez aulas e a gente começou a tocar.
Que história, mano. Eu fiquei chocada, né? Peraí, a gente vai respirar.
Sabe o que que isso aí parece?
Black and
Blue.
Caraca, também acho.
O dedo dele.
Eu também acho.
Imagina o remorso da mina que deu o beijo. Será que não, né? Tipo assim,
não sei, assim.
Vai, vamos lá, vai.
Enfim, eu sei que no final deu certo. Mas a gente fez poucos shows até hoje, acho que no total ainda nem deram 10 shows, mas eu garanto que todos os nossos shows são especiais, porque a gente escolhe a dedo os nossos primeiros shows. O nosso show de lançamento do nosso single foi com a Trash no Star. realmente não foi escolhido ao acaso. A gente queria ter um show com a Letícia, porque, enfim, ela é um exemplo pra mim de guitarrista. E está na minha zine, na Lost Girls, vou distribuir para vocês depois.
Ai, que maravilha! Qual o nome
da zine?
Fala de
mim. É No Lost Girls, é uma zine sobre bandas e garotos.
Ah, que legal.
É, bom, e é isso, assim, a Olímpia é engraçado, né? Porque a gente chegou a dar umas entrevistas e a galera pergunta assim, ah, e agora vocês vão seguir um ritmo mais profissional? Assim, como se a gente não levasse a sério, assim, mas são várias coisas que, sei lá, não deixa a gente num ritmo que a galera usa como normal e tal, mas a gente sempre tá querendo fazer show e tal, como a Karim tá morando em outra cidade agora, em São Paulo, que é bem longe daqui de Juiz de Fora, fica meio difícil, mas a gente tá sempre tocando. Ah, e sobre o som, eu esqueci de falar, bom, é essa questão, assim, de ser bem punk, assim, bem cru mesmo. É um power trio, então é só, tipo, bateria, guitarra e baixo. E a gente ainda tá aprendendo muito, então, assim, os acordes são muito simples, os solos quase nunca tem. A gente tem algumas músicas no Spotify e tem um lançamento que a gente lançou esse mês. Eu acho. É, foi esse mês.
Em junho. A Letícia sabe.
Isso, foi esse mês. Que chama My Friend Has a Boyfriend and I Hate That Jerk. A gente escreve em inglês, porque eu não sei escrever músicas em português. Isso é um talento que eu não possuo.
As pessoas que não sabem inglês.
Minha amiga tem um namorado e eu odeio esse idiota, esse babaca, canalha. Muitos xingamentos. Mas foi uma música que a gente gravou no celular, nesse estúdio aqui que a gente tá tocando, que a gente fez no dia, assim. Então
vai
foi.
Vai estar rolando. Não,
mas. É.
Vai estar, amiga.
É a música preferida.
Ah, eu sei. Greg Oblivion.
Greg Oblivion. Então, depois eu vou ter que pegar.
Muito doido.
Gente, vocês não estão vendo, mas a Letícia tá fazendo dancinha.
Letícia tá fazendo dancinha. Obrigada, Letícia. Me sinto honrada. Bom, gente, no geral é isso, assim. Acho que. Olímpia Tênis Club. É assim, a gente ainda tá aprendendo muito e tal, e toca meio que na cara e na coragem, cara de pau. Porque a gente vê várias bandas aí que, tipo, sacam pra caramba, estão sempre se esforçando, assim, ensaiando muito e tal. E a gente sempre sai, tipo, na última hora, até por motivos de morar longe e tal. E é sempre, acho que isso sempre mantém esse mistério. Não sei se um dia vai ser diferente, mas eu gosto.
Ela quer falar.
O que é muito importante.
Letícia fala.
Não, mas o que é muito importante disso tudo, da gente, do que a Liz faz com a Olímpia, do que. Enfim, é o lance de mostrar pra. Acaba incentivando outras meninas a fazerem, né? Porque quando a gente vai em show, eu, por exemplo, eu demorei muito tempo pra dizer que eu era guitarrista, porque eu não solava, sabe? Eu não entendia de toda a teoria musical. Então, quando as pessoas perguntavam assim, você toca o quê? Eu falei, ah, eu brinco com a guitarra. Tipo, não, eu sou guitarrista, sabe? E não ter solos na música, ou ter músicas simples, mas que são feitas de forma muito verdadeira, né? Sem ter que ficar contando compasso, né? Eu já ouvi dizer que música era uma matemática. Quando que não? Tipo, pra mim, não, sabe? Uma coisa que seja mais espirituosa, assim, mais real, né? E mostre pra outras meninas que sim, você pode tocar, né? Como que é o projeto que eu tenho com a Marcela e com a Errática, que nós dois somos bateristas, nós dois tocamos guitarra.
Eu achei isso máximo naquele.
Que ia falar assim, não precisa estar perfeito, porque já tá. Esse conceito do perfeito que detona muito a autoestima da gente, na real, né? De você não se achar boa o suficiente, né? Que você não toca guitarra o suficiente. Enquanto tem um cara que às vezes sabe muito menos que você e o cara quer ficar dando palestra de como é que toca uma guitarra, só que o cara não sabe, sabe? Então, eu acho foda. É importante que a gente suba mais no palco sem ter que ficar esperando por uma perfeição que foi padronizada. Que não partiu da gente, né? Vem de fora pra dentro e a gente acaba interiorizando.
Muito foda. Amém?
Né?
Muito bom, Letícia. Liz, você citou IES, né? Que você falou e tal. É. Um tempo.
Ah, citou IES. Sim.
Nossa! Porra, Lúcia.
Gente, é muito quinta série, mano. Muito bom. É, tem um, eu tava num grupo do Facebook. Você citou Yes, né? Sim. Eu tava num grupo do Facebook que era da galera que gosta de música de progressivo, né? Eu gosto de progressivo. E aí teve um post do cara falando assim, ai, alguma coisa do tipo assim, mas por que será que tem tão pouca mulher que ouve progressivo, que gosta? E ainda menos ainda mulher que toca e tal. Cara, os comentários eram, assim, os piores possíveis. Desde falar que, talvez porque as mulheres não estejam muito atentas a esses detalhes, porque tem que saber ouvir. Coisas assim, era tudo muito ruim. Cara, eu cheguei já metendo o pé na porta, assim, e eu escrevi um comentário gigantesco e falei sobre toda a série de cargas extras que a mulher carrega, né? De jornada dupla, tripla, de uma série de coisas que enquanto o cara tá lá 2, 3 horas, 4 horas por dia, punhetando lá aquele violão, aquele teclado, que seja, de repente, porque a esposa dele tá cuidando do filho dele, tá? Enfim, tá fazendo
casa.
Isso é
a
um.
Irmã
da
dele ca... tá
exato.
Da
a irmã
casa.
Dele, que o sonho ela era tocar um teclado, enfim, a mãe, aí eu falei outras coisas e falei disso, assim, caraca, os caras caíram assim, ó, aí eu printei e tal, mostrei pra minha amiga que gosta de progressivo, ela falou, ai, você respondeu muito bem, que bom, ah, toma no cu todo mundo, e aí depois eu saí do grupo porque eu não aguentava, era muito post reacionário, é como se as mulheres não tivessem capacidade pra apreciar esse tipo de música, né? Então, assim.
Que é uma bosta, né?
É, não, hoje eu vejo com outros olhos. Eu tenho vários discos do Yes ainda em casa. Mas eu vejo, assim, o progressivo hoje com outros olhos, assim. Também, tipo, não só nessa questão da mulher, mas de ser uma música até muito elitista, sabe?
Muito,
de que você tem
muito.
Que ter um cabeção e tal pra você entender. E não é um elitista de, tipo, ah, quem é pobre não pode entender. Claro que pode, sabe? Isso não tem nada a ver. Mas eles colocam isso, sabe? É uma coisa que eles impõem que nem existe.
E a gente chega ao final aqui do papo, surpresa, super aleatório, né? Super, foi um presente, assim, tô super curiosa pra ouvir a banda. Boas referências já, todo mundo. Letícia falou que o som é massa. E, Liz, então deixa, quero te agradecer, né, ter topado, assim, tão no supetão gravar. E, assim, fala o que você quiser, deixa um salve aí pra galera que ouve o programa, pros pedaleiros.
Bom. Primeiramente, eu que agradeço de estar a primeira vez dando entrevista para o podcast Mulheres, que é uma honra, sempre. E, bom, meu recado no geral é que, tipo, todas as mulheres sejam encorajadas a produzir qualquer coisa, de qualquer forma, porque eu acho que quando a gente dá o primeiro passo para produzir, são, tipo, uma amiga nossa que vai ajudar, que vai começar a fazer o dela também, e aí, tipo, vira uma corrente eterna, sabe? E até na minha zine, assim, eu nem sei escrever direito e tal, e vou fazendo, tipo, pego as bandas que eu gosto, as bandas que, tipo, eu sinto falta das pessoas conhecerem, vou falando, são só bandas de mulheres também, ou que tem, tipo, uma mulher no front, assim, né, escrevendo e produzindo, tipo, sendo cabeça da banda, e acho que é isso, assim, no final a gente fazer pra virar referência, e mesmo que seja uma referência ruim ou boa, o importante é ter várias, sabe? O importante é ter muitas, para as pessoas poderem escolher o que elas querem seguir, tipo, que mulher eu quero seguir, eu não quero, tipo, ter pouca escolha, eu quero ter muitas, quero ter várias, um monte, e é isso, seja uma.
Muito bom, cara, que presente.
Vamos, meninas, vamos.
Hã?
Não falou as mídias.
Verdade, não falou as mídias da banda. Eu não parei de gravar ainda, vai.
As outras
onde
meninas?
É não, as
mídias. Ah, as mídias.
Ah, mas legal também, tem outras mulheres. A banda é só de mulheres?
É só de mulheres.
Gente, não perguntou isso, que vacilo.
Mas acho que eu cheguei a comentar na hora da história, né? Da Karima e da Camila.
Ah,
não
falou da Camila.
É, da Camila, acho que eu não falei.
Então fala das mídias.
Bom, as mídias. Instagram, Olímpia Tênis Club. No Facebook é facebook.com/OlympiaTennisClubBand, que tem um clube de tênis da Rússia que chama Olímpia, por acaso. É, tem o Bandcamp,
é olympiatennisclub.bandcamp.com. Estamos no Spotify e tem no SoundCloud da Pug Records também.
Massa, agora sim. Muito
você
bom.
Você conheceu o Dutra.
Eu muito obrigada.
Cara, que legal.
Meu nome é Fabiane, moro no Rio de Janeiro, no Santo Cristo, no Morro do Pinto. Tenho 36 anos e eu achei durante um tempo que eu era totalmente incapaz de dirigir um carro. Foi muito difícil eu conseguir tirar a carteira de motorista, tive que repetir a prova 4 vezes. E mesmo depois que eu passei na prova e consegui tirar a carteira de motorista, eu não me sentia confiante para dirigir. Nunca tinha dirigido um carro na minha vida, minha família não tinha carro, meu pai, minha mãe. Não tive aquela figura familiar, né? Que vai te passando esse tipo de visão na adolescência, por exemplo. Não tive nada disso. Fui tirar carteira com 27 anos. Tive muita dificuldade. A autoescola, no geral, é muito ruim, né? No geral, elas seguem um procedimento totalmente burocrático e não tem, geralmente não tem um tipo de atenção com o aluno, principalmente com a aluna, né? É um ambiente bem ríspido e insensível, assim. Realmente não preza pelas dificuldades das pessoas. Não preza muito por ensinar, de fato, a você ser um motorista, né? Ser um motorista implica muitas coisas, não implica só girar a chave e dirigir, né? Implica respeitar as pessoas, respeitar a legislação, respeitar o trânsito. E com certeza absoluta, nada disso é passado na autoescola, enfim. E aí eu fiquei 2 anos, minto, fiquei 5 anos, sem dirigir nada, absolutamente nada, com a carteira no meu bolso, mas sem usar. Até que eu decidi que eu precisava enfrentar essa dificuldade. Aí eu procurei um serviço de habilitados de autoescola para habilitados. E mesmo assim tive dificuldades, mesmo com serviço específico, digamos. mas mesmo assim tive dificuldade. Eu tinha, na verdade, nessa altura do campeonato, eu tava com um nível assim de medo muito grande. E aí mais uma vez eu desisti. Mais uma vez eu desisti e fiquei me sentindo muito, muito mal. Me senti incapaz, burra, com a autoestima bem, bem lá embaixo. Eu achei que eu era uma retardada, me desculpem assim o termo clínico, mas eu achei que eu era uma pessoa incapaz de fazer aquilo. E aí depois de um tempo, depois de alguns meses, eu novamente falei, não, cara, eu preciso enfrentar isso, eu preciso resolver isso. Não é possível. E aí de novo, eu fiz uma aula de novo para habilitados e dessa vez eu fui pro tudo ou nada e resolvi comprar um carro usado. Pedi ajuda de amigos, pedi ajuda de um amigo do meu pai, pedi ajuda de uma amiga, porque eu não sabia nada de nada. Eles me ajudaram, eu comprei um carro usado, velhinho. E aí eu comecei a treinar nos arredores da minha casa, nos fins de semana. E aí eu fui perdendo medo. A primeira vez que eu realmente dirigi sozinha, sem ninguém dentro do carro, é todo um momento muito delicado pra gente que tá aprendendo, que tá começando, ainda mais numa idade mais avançada, sem aquela destemor da adolescência e tal. Então foi isso, tive que encarar, tive que ir pro tudo ou nada, pedir ajuda de amigos, pedir ajuda de pessoas conhecidas, fui fazendo rede, tive que aprender sobre mecânica, hoje eu tenho um mecânico que é muito legal, mas também passei pela mão de mecânicos ruins. Enfim, hoje já tem 2 anos e meio que eu dirijo, acho que bem, nunca matei ninguém, nunca atropelei ninguém, nunca tive uma batida drástica. Batidinha pequenininha é coisa normal que todo motorista faz, o mais experiente faz, isso não é motivo para você se sentir mal. E tem toda aquela questão de ser mulher e tal, realmente não há um incentivo para a mulher dirigir e fazer outras coisas que ditas masculinas, enfim. Mas consegui, tive a ajuda de pessoas, também eu busquei essa ajuda e busquei enfrentar esse medo. Foi difícil, mas eu consegui. E é isso.
Pedaleiras. Mais mulheres no rock, mais mulheres nas bikes.
E chegou a hora da história paçoquística, da crônica bicicletística, que é o momento em que eu conto uma história maluca da minha vida e as pessoas, bem, pelo menos até onde eu sei, parece que algumas pessoas, umas 2 ou 3, gostam de ouvir essas histórias malucas e falaram, conta aí, continua contando, então tá bom. Inclusive, né, Zegarra? Oi, beleza? Estamos aí. Zegarra adora essas histórias malucas. E a minha história de hoje é sobre o Tinder. É uma coisa que aconteceu comigo por causa da minha descrição no Tinder. Vamos lá, uma história curta. Eu prometo não falar 8 minutos envolvendo vários outros assuntos e temas. Então, eu tenho um perfil no Tinder. E como todas as pessoas que têm perfil no Tinder, eu instalo aquele aplicativo maldito. Mas o perfil tá lá, tá lá quieto e as pessoas estão lá interagindo com ele, eu não tô nem sabendo, né? Aí um dia desses eu instalei de novo pra olhar como é que tava a minha descrição, porque eu tava ajudando um amigo a escrever a descrição do perfil dele. E eu falei, vamos ver como é que tá o meu mesmo. E aí eu dei um print da minha descrição e mandei pra Ana Escorpiana. E ela me zoou muito. Ela riu muito de mim. Ela disse que eu sou uma negação. Ela disse que eu tô errada, que eu tô enganando as pessoas e que não é pra isso que o Tinder serve. Eu fiquei muito angustiada e confesso que muito confusa. Porque eu disse... eu já sei, eu vou ler pra vocês a minha descrição no Tinder, peraí. E vocês já vão entender o que isso tem a ver com bicicleta. Eu fui lá, eu abri pra olhar, né, pra dar o print pra poder ler, aí me distraí, fiquei mó tempão assim, deslizando, eu falei, ih, tem que terminar de gravar o podcast. Então, lá tá assim, pedaleira, hip punk 77, libriana, umbandista, feminista, bi e não mono, estou professora e podcaster. Bora rolezar de bike, dar risada, não vou ler o resto, foi essa parte, tá, vou ler o resto. Dar risada, beber cerveja, fazer coisas malucas, ver filme que ninguém entende nada e se pegar, não necessariamente nessa ordem. Enfim, aí botei o coisa de homens, casais, direita, extrema direita, aí botei aquele sinalzinho de proibido. Gente, foi essa parte do bora rolezar de bike que causou toda a polêmica, humilhação. Como é que é aquela figurinha? Esqueci agora. Isso aqui é lá, humilhação. Então, porque a Ana Escorpiana disse que isso é um absurdo, que quem tá no Tinder não quer andar. Ela, porra, faça-me um favor, andar de bicicleta, dar risada. Quem tá no Tinder não quer andar de bicicleta. Quer transar? Aí eu falei, poxa, Ana, não é possível, não acredito nisso. Gente, eu me recuso a acreditar. Aí eu fui, falei no grupo lá, que eu tenho um grupo com os amigos. Aí o Alex falou assim, olha, Paçoca, o Magrão, gente, falou, você tá se enganando, quem quer amigo pra andar de bicicleta, bota uma camisa de banda. Olha a ideia que ele tem, eu acho que ele... Eu não sei em que ano que ele tá. Eu posso não estar acompanhando o ritmo da sociedade, mas o Magrão também tá, não. Ele falou que pra eu arrumar um amigo, uma amiga, pra andar de bicicleta, que eu tenho que botar uma camisa de banda e ficar com fone de ouvido numa ciclovia aqui em Niterói. Porra! Um Walkman, né? Com um Walkman na mão, esperando passar um amigo com a camisa de banda igual. Magrão, não é assim que funciona, Magrão. Não é. Eu posso não saber como é, mas você também tá sabendo, não. Eu sei que a Ana me esculachou, falou que eu sou uma vergonha da classe das mulheres. Ela riu muito de mim. Gente, é sério isso, é sério. Vocês acham que tá errado chamar as pessoas pra andar de bicicleta, assim? Gente, não pode chegar e falar, oi, tudo bom, vamos transar. Vocês fazem isso? Assim, nada contra quem faz isso, mas eu não sei. Eu realmente queria uma amiga pra andar de bicicleta. A gente pode até transar em algum momento, mas eu realmente queria. E aqui em Niterói, quando a gente para, a gente não se, eu até falei isso pro Magrão, não se para em ciclovia. Você vai atrapalhar o fluxo, você vai ser atropelado, você vai ser xingado. Gente, esses dias uma mulher me xingou muito, mas ela tava errada, ela tava muito errada. Eu conto essa história depois, eu não fiz nada, eu fiquei me sentindo muito triste, porque eu fico muito triste quando eu não faço nada e a pessoa fica com raiva de mim. Enfim, eu tô muito confusa. Ana, não é possível, as pessoas querem, elas entram no Tinder também pra ter amigos pra andar de bicicleta. Eu me recuso a acreditar que isso não seja verdade. Ah, e o Pedaleiras de hoje chega ao final. E se você ouviu até agora, você merece beijos, muitos beijos, paçoquiscos. Muito obrigada, você que chegou hoje aí. Pô, fica à vontade aí, ouve os outros episódios. Quem já acompanha o programa, pô, muito obrigada aí, valeu mesmo. Obrigadão. Beijos paçoquísticos para as amigas e ouvintes que enviaram seus áudios. Muito, muito obrigada pela participação. Um beijo pro Magrão também. O Magrão anda meio esquisito, tá meio difícil fazer essas edições. O Magrão fica fazendo. Gente, ele fica fazendo piada, tipo, no meio do assunto. De uma. Mais um. Tipo assim, qual é a música mesmo que entra nesse pedaço aqui? Qual era o nome dessa música? Aí ele vai e manda uma citação de uma história em quadrinhos. Aí eu acho que é o nome da música. Mas essa é. Mas é de qual banda essa música? Ah, não, isso é uma citação. Eu não sou nerd, gente. Eu não sou nerd. Mesmo que eu fosse, não pode. Um bagulho sério. Mas um beijo. Beijo pro Magrão. É que eu amo muito você, Magrão. Apesar de você estar pisando na bola, confundindo minha cabeça. Beijos, beijos, paçoquiscos. E até o próximo rolê.
Pedaleiras. Mais mulheres no rock, mais mulheres na bike.
Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br.